Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Pichações escritas com português culto. Cosplayers protestando na porta de CT. Senhorzinho vestido a caráter lendo livro em plena arquibancada. É essa a torcida organizada que você respeita. Tá começando a 28ª edição do AG Placado Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão sobre o Campeonato Brasileiro de 2019, que tá na reta final. Agora só faltam duas rodadas para o final do campeonato. Já temos o campeão, já temos quase definidas as vagas diretas da Libertadores, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Tem briga pela Libertadores, tem briga contra o Z4. O fim de ano promete e nós vamos ver aqui o que aconteceu na rodada de número 36 do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, jogos da semana! O Ceará quase conseguiu uma importante vitória na luta contra o Z4, mas levou um empate no final, 1-1 contra o Atlético Paranaense no Castelão. Depois de uma polêmica saída do treinador Adilson Batista para a chegada de Argel Fuchs, que estava no CSA, o Ceará começou a partida tentando pressionar o Atlético. O time paranaense veio para Fortaleza com a equipe mista, mas conseguiu equilibrar as ações no primeiro tempo. O Vozão não conseguiu aproveitar as chances que criou, e o Furacão cresceu e até criou boas oportunidades, mas também não acertou no gol, 0-0 no primeiro tempo. O Ceará veio para cima na segunda etapa, já pressionado por conta do perigo do Z4, e a partida do Castelão acabou ficando muito aberta. Passou a ter mais espaços quando o Vitinho, do Atlético Paranaense, foi expulso. Os donos da casa então passaram a pressionar com mais intensidade. De tanto insistirem, os cearenses abrem o placar na parte final do jogo com Matheus Gonçalves. Quando tudo parecia ser um final feliz para o Vozão, na jogada seguinte, Madison, no último minuto de jogo, empata e complica a vida do Ceará. O Furacão se mantém na sua missão de estragar a festa de geral. Já o Ceará vai ter que penar para sair da ameaça do Z4. Outro que ainda não pode se livrar do rebaixamento nessa rodada é o Botafogo. Derrota em casa para o Internacional, 1-0 no Nilton Santos. O jogo foi equilibrado, com o Inter tendo mais oportunidades de gol. Tudo levava a crer que seria um 0-0 bem chato. No entanto, o gol colorado saiu no final com uma falha rude do goleiro paraguaio Gatito, após aceitar chute fraco de Guerreiro. O Fogão vai ter que torcer para o Vasco para o Cruzeiro para comemorar a estadia na Série A em 2020. Já o Inter vai batalhar contra o São Paulo com uma vaga direta na Libertadores. Após polêmica com questão de torcida única e provocações por causa do título do Flamengo, o Palmeiras jogou no Allianz Parque e foi derrotado pelo rubro-negro 3-1. Com o Palmeiras aparentemente desanimado e o Flamengo no momento iluminado, o time carioca saiu na frente logo no início. Em contra-ataque, Gabigol saiu livre na cara de Jailson e rolou para Arrascaeta marcar. O Alviverde até ensaiou uma reação após reclamação de pênalti de Rodolfo e Dudu, mas ficou nisso. Com calma e senhor das ações, o rubro-negro dominou o jogo e construiu a vitória com tranquilidade. Jailson até tentou impedir, com belas defesas em cabeceiras de Vitinho e na finalização de Gabigol. No fim da etapa inicial, no entanto, o gol do Flamengo acabou saindo, com Gabigol. Na saída do intervalo, muita vaia dos poucos torcedores palmeirenses que estavam no estádio, reclamando da pífia atuação do clube. Um detalhe marcante aqui para mim, que é o que está ilustrando inclusive esse podcast, um senhor, muito bem vestido, por sinal, fez um protesto perfeito. Tava lá, um cap, uma roupinha assim, no, na estica, né? Como se fosse daqueles pilotos de bonde, não sei se você não lembra das antigas, assim. Lendo um livro durante o primeiro tempo do jogo. Era um protesto porque o livro tava mais interessante que o jogo, e ele tava com a razão. Só que alguns torcedores babaquinhas, né? A carapuça serviu, e eles foram lá reclamar do senhorzinho que foi retirado do estádio. Um absurdo, não é isso? A manifestação do torcedor tem que ser legítima e aceita. Só é aceita quando é violenta? Negativo. Mas voltando pro segundo tempo, em campo nada mudou. Foram necessários 40 segundos pro Flamengo ampliar. Vitor Hugo saiu jogando errado, perdeu para Gerson, passou pro Gabigol, que não perdoou. Com o jogo decidido, a partida esfriou, o rubro-negro pisou no freio e o Palmeiras cresceu. A equipe paulista acertou duas bolas na trave com o Bruno Henrique e o William e descontou com o Matheus Fernandes. E o Fla segue batendo recordes. A maior pontuação na área dos pontos corridos, o melhor ataque desde que a competição passou a ter 20 clubes. Gabigol também se tornou o maior artilheiro em uma edição nesse período. Do lado verde, só treta. Mano Menezes e Alexandre Matos foram demitidos pelo presidente e mais demissões vão acontecer. Será esse o início do fim da era das vacas gordas no Palmeiras? Na lista de times que deveriam ter se livrado do rebaixamento, mas não conseguiram e vão esperar pelo Vasco, o Fluminense conseguiu empatar com o já rebaixado Avaí 1-1. Mesmo fora de casa, o Flu foi para cima do Avaí, mas não conseguiu pressionar os donos da casa. O tricolor tocava mais passes perto do meio campo do que finalizava. Faltava uma jogada individual e ela saiu dos pés de Gilberto, que passou por dois para deixar Marcos Paulo em ótimas condições de marcar o primeiro gol do jogo. Com a vantagem, no placar, o Fluminense recuou como sempre. Mesmo diante de um adversário já rebaixado, o tricolor não conseguia se impor e era até pressionado. O Avaí, sem tanta responsabilidade, atacava e tentava beliscar um gol, o que acabou conseguindo. De tanto insistirem, os donos da casa tiveram um pênalti marcado e precisaram de duas cobranças para marcar. A primeira foi defendida por Marcos Felipe, mas voltou porque o goleiro tricolor se adiantou. A segunda, João Paulo, não perdoou. Com isso, o Fluminense vai ter que sofrer um pouquinho mais para sair da degola, e o Avaí já tá nela, né? O Leão faz história. Além de se garantir na Série A, se classifica para sua primeira competição internacional com 2-1 sobre o Goiás no Serra Dourada. Fortaleza entrou em campo organizado e consistente, seguiu um padrão tático de equipe com 4 jogadores e apostou nos contra-ataques. Em lance de bola parada, Juninho cobra escanteio e Bruno Melo cabeceia para balançar as redes. Em mais uma jogada de contra-ataque, Oswaldo recebe e bate de primeiro marcando um golaço. Aos 43, foi a vez de Rafael Moura descontar para o Goiás. O lance chegou a ser anulado pelo árbitro, que marcou o impedimento, mas depois validou com a análise do VAR. As equipes voltaram para a segunda etapa sem mudanças. O Goiás chegou com força total e logo no primeiro minuto, Leonardo Bárcia quase empatou. Depois foi a vez de Chiesa levar perigo a Tadeu para fazer uma grande defesa. O Goiás melhorou sua postura, brigou pelo empate, mas o Fortaleza administrou a vantagem e garantiu a vitória. Ambos ainda sonham com a Libertadores, mas é bem difícil e vai depender do tropeço do Corinthians. O único que disputava uma não vaga no Z4 que se deu bem foi o Atlético Mineiro. Ele se garantiu na Série A em 2020 com uma vitória sobre 2-1 sobre o Corinthians na Arena Independência. O primeiro tempo teve muitas chances, 17 finalizações, e os primeiros 20 minutos foram muito agitados. Com o início sufocante, o Corinthians começou melhor e teve ótimas chances com o Gustagol. O Galo respondeu no chute de Marquinhos, que exigiu defesa de Cássio. No escanteio, Hever marcou, mas a arbitragem anulou por impedimento. Aos 18 minutos, Casares recebe de Marquinhos e acerta um lindo chute no ângulo esquerdo de Cássio, 1-0 Galo. Só que no minuto seguinte, Gustagol parou em defesa de Cleiton, mas Janderson pega o rebote, chuta também no ângulo e empata a partida. Os dois times continuam criando chances. Em um contra-ataque, Marquinhos exigiu nova defesa de Cássio. Na sequência, após escanteio, Jair acerta o travessão. O Galo parecia melhor, mas o Timão seguia vivo no jogo e marcou o segundo gol de novo com Janderson. Mas dessa vez, a arbitragem assinalou impedimento no cruzamento de Fagner. A partida seguiu movimentada no segundo tempo. Primeira grande chance foi com o Cleison, que recebeu casquinha de Gustagol, saiu de frente para a área, mas errou o alvo. O Galo aos poucos cresceu no jogo e respondeu com chances de Casares e Jair. Aos 25 minutos, Janderson, autor do gol do Corinthians, perdeu bola na defesa e acabou fazendo pênalti em Casares. Fábio Santos, ex-Corinthians, pegou a bola e deslocou o Cássio, ampliando o marcador para o Galo. Atrás do empate, o técnico Diego Coelho encheu o time de atacantes e o Timão buscou empate até o último minuto. Agora o Galo vai ficar só zoando o colega local, enquanto o Corinthians ainda dá esperança para quem vem de trás tentar vaga na Libertadores. Após a saída de Argel Fuchs, o CSA foi derrotado pelo Bahia e só um milagre salva o time de Alagoas, 2-1 no Rei Pelé. Foi uma etapa inicial com propostas distintas e que teve os visitantes saindo com a vantagem. Com mais posse de bola, o Bahia controlou as ações e trabalhou no campo de ataque. Com a área do CSA totalmente congestionada, o tricolor teve boas chances em chute de média e longa distância, que exigiram boas defesas de Jordi. Na melhor jogada, Gilberto limpou Alan Costa, bateu bonito e abriu o placar. Do outro lado, o CSA apostou novamente no contra-ataque e na velocidade de Apodi, e teve a melhor oportunidade em lance que o lateral perdeu quase que na pequena área. Apodinga foi substituído por conta de problema físico e viu Lucas Fonseca e Gilberto quase ampliarem de cabeça. Com a vantagem, o Bahia iniciou a etapa final melhor e teve ótima chance de ampliar com o Ronaldo, mas Jordi defendeu. Pressionado, o CSA não conseguia fazer muita coisa até que descolou um escanteio e o empatou de cabeça com Nilton. O gol fez a torcida se inflar e, para piorar a situação do time visitante, Ronaldo foi expulso pouco tempo depois. Com um jogador a mais, o azulão pressionou, mas viu seu adversário ser muito mais perigoso nos contra-ataques. Na reta final do jogo, os mandantes tiveram outras boas chances com Rafinha e João Kleber, mas quem conseguiu marcar foi o Bahia. Em belo contra-ataque, Atu Kaique fez o segundo e decretou o resultado no Rei Pelé. O CSA praticamente caiu, já o Bahia ainda está brigando por uma vaga na Libertadores, mas está muito difícil. O Peixe se isolou na segunda colocação do Brasileiro ao vencer a já rebaixada Chapecoense, 2-0 placar final. O Santos teve amplo domínio no primeiro tempo, quando não pressionou a Chapecoense, teve o jogo sob controle. A intensidade foi maior nos primeiros minutos, quando Lucas Veríssimo, após cruzamento de Evandro da esquerda, abriu o placar de cabeça. Depois, Marinho e Sanches poderiam ter ampliado. A Chape, aos poucos, se soltou um pouco mais, aproveitando a queda de ritmo do Santos. A melhor chance foi com Camilo, em cobrança de escanteio, que quase resultou num gol olímpico. O começo do segundo tempo foi muito parecido com o do primeiro. Santos com a bola, Santos pressionando, Santos fazendo gol. Na etapa final foi com Evandro, que aproveitou o chute forte de Marinho cruzado após o passe de Sanches. Mais uma vez a Chape não teve forças para reagir e o Santos manteve total controle do jogo. Porém, deixou de criar chances claras, o que tornou o jogo monótono até o apito final. A Chape vai estrear seu primeiro rebaixamento na vida. Já o Santos vira novamente o vice-líder. O Grêmio demorou, mas em 6 minutos resolveu o jogo. 3-0 sobre o São Paulo na arena do Grêmio. Pouca criatividade e muitos erros em 45 minutos iniciais na arena. A consequência do mau desempenho das equipes foi uma primeira finalização somente aos 22 minutos, encabeçada para fora de Luciano. Bruno Alves respondeu com uma bomba de fora da área bem defendida por Paulo Vitor aos 25. Luciano tentou de novo e chute forte para fora aos 32. Por fim, Pepe recebeu de Michael aos 38 e definiu fraco. No primeiro tempo foi só isso. Todas as chances de perigo do primeiro tempo surgiram em 5 minutos, só que os gols vieram a partir dos 10 do segundo tempo. Luciano de pênalti, Alisson e novamente Luciano, após passe de Michael, construíram um placar de 3-0 para o Grêmio em poucos minutos. Aos 25, Thiago Volpi salvou o quarto do Grêmio em lance cara a cara com Everton. E nada mais aconteceu no jogo. Com isso, São Paulo vai decidir com o Inter quem vai para a fase de grupos da Libertadores. Já o Grêmio está sossegado com a sua vaga direta garantida na Liberta. Encerrando a rodada, o Vasco recebe o Cruzeiro em São Januário e consegue uma vitória muito importante para o campeonato. 1-0 placar final. O gol saiu logo cedo aos 9 minutos com o colombiano Guarín. E teve confusão, na comemoração foram tirar a cabeça do mascote, foi cambalhota, foi uma bagunça. O Cruzeiro tentou, mas não conseguiu o seu gol que poderia melhorar a sua situação. Resumindo a ópera, o resultado da vitória do Vasco não só salvou o Vasco de uma possível queda, né, nesse ano, como também salvou por tabela o Botafogo e o Fluminense, né, que a gente tinha falado que dependia desse jogo do Vasco para saber se eles iriam ou não permanecer. E ainda não rebaixou o CSA, mas por um milagre o CSA não escapa da segunda divisão. O resultado deixa o Cruzeiro realmente na boca do Z4. Ele não pode mais pensar em perder pontos. Se ele perder pontos, ele é rebaixado, porque agora a disputa ficou entre ele e o Ceará. O Vasco fica mais perto da Copa Sul-Americana e o Cruzeiro se afunda numa crise sem fim. Antes do jogo, o Thiago Neves foi afastado. O presidente Zezé Perrella afirmou que o atraso de salário não é problema, porque o jogador que ganha tanto não vai sentir falta de salário atrasado. Olha, não fala isso hora dessa. O Cruzeiro tá com toda a pinta de perder essa invencibilidade e cair também para a segunda divisão. Classificação do Campeonato Brasileiro, faltando 2 rodadas para o final. Temos muitas coisas já definidas. O Flamengo, logicamente, campeão com 87 pontos recorde. O Santos aparece agora em segundo lugar, 16 pontos atrás. com 71. O Palmeiras tem 68 pontos em terceiro. E o Grêmio em quarto lugar com 62. Graças ao Atlético Paranaense e ao Flamengo, o Grêmio garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Em quinto lugar está o Atlético Paranaense com 60 pontos e o São Paulo em sexto com 57. Esses iriam diretamente para Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense por terem ganhado campeonatos Libertadores e Copa do Brasil. Internacional com 54 e Corinthians com 53 ainda podem sonhar com vaga direta na Libertadores, mas vão ficar mais na disputa de quem vai para a Libertadores ou não. Fortaleza com 49, Goiás também com 49, Bahia com 48, Vasco com 47, Atlético Mineiro com 45 e Botafogo com 42 estão na zona da Sul-Americana, sendo que Fortaleza, Goiás e Bahia ainda têm uma chance remota de tentar beliscar uma vaga de pré-Libertadores. Fluminense com 42 e Ceará com 38 estão ali sem nada para fazer. O Ceará sim tem uma coisa importante, que é escapar do rebaixamento. Por quê? Em 17º Cruzeiro com 36 e 18º CSA com 32 ainda tem chance de sair, mas o CSA bem mais difícil. Já rebaixados, Chapecoense com 28 e Avaí com 19 já estão se acostumando aí com a segunda divisão. A rodada número 37 acontece amanhã, rodada decisiva que pode definir vaga de Libertadores e rebaixamento. 7 da noite na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos. 7:30 da noite, Atlético Mineiro e Botafogo. 7:30 da noite no Castelão amanhã, olha só, jogo importante, Ceará e Corinthians. Se o Ceará ganhar, o Cruzeiro não pode mais perder nenhum ponto agora no final do campeonato. 9 da noite, Arena Condá, Chapecoense e CSA. Quarta-feira, 9:30 da noite, São Paulo Internacional, decidindo, provavelmente, uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. 9:30 da noite no Maracanã, Fluminense e Fortaleza. Na quinta-feira, na Arena do Grêmio, 7:15 da noite, o jogo que pode definir o rebaixamento do Cruzeiro, se ele não conseguir ganhar do Grêmio. 7:15 da noite, do Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Palmeiras e Goiás. 7:15 da noite, na Fonte Nova, Bahia e Vasco. E 8 da noite, no Maracanã, Flamengo e Avaí. E é isso, esse foi o nosso AG Placado Brasileirão, a penúltima edição dessa temporada, já que a próxima rodada, no final de semana que vem, já será a última e todos os jogos acontecerão no domingo. Então é isso. Se você tiver alguma crítica, sugestão para dar aqui para a gente sobre não só o AG Placado Brasileirão, mas alguma outra coisa a respeito de esporte que você queira ouvir, esteja à vontade aí. Nossos perfis nas redes sociais, o post da Arena Geral no site arenageral.com.br e no site como.conteudo.com estão lá abertos inteiramente à sua disposição para sua crítica e sugestão. Na como.conteudo.com, inclusive, que é a nossa parceira nesse projeto, tem vários e vários projetos audiovisuais que você vai com certeza se identificar com um deles. E lá também tem o crowdfunding para você ajudar a mais projetos como esse aqui enxergar a luz do dia. Você pode ajudar em dólares ou em reais. O arenageral.com.br, por enquanto, está só com esse AG Placado Brasileirão, mas esse ano ainda tem surpresas. Aguarde! Então, no mais, é isso. Nos vemos na próxima semana com a última edição dessa temporada do AG Placado Brasileirão. Abraço a todos. Até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.